Eu sempre falo com os alunos, assim, quando eu falo dos tipos de solo e da geologia, o porquê que é importante conhecer geologia. Porque a geologia não muda enquanto nós estivermos aí percorrendo esses pagos e esses campos de produção no Brasil. Não vai mudar. Entendeu? Não tem nenhuma formação rochosa sendo formada agora. Solo é o que é. A rocha que está debaixo dos pés de vocês agora, no exato momento, todo mundo que está ouvindo aí, a rocha está ali, já esteve algumas gerações antes de vocês e vai continuar sendo a mesma rocha. Então é o mesmo solo. Isso vale a pena você entender um pouco mais com profundidade, né? Conhecimento de pedologia. Pedologia significa você relacionar ambiente com aquele solo, né? Qual é que é a rocha que originou o solo? Que tipo de mineral que pode existir lá na rocha? Porque isso é uma... A rocha conta história, olha só. Os minerais que estão presentes no solo não vieram de graça. Tem dois caminhos para eles estarem presentes lá no solo, tá? Para formar um solo. O primeiro é o seguinte, a rocha vai sendo fracionada de tamanho de partícula, até que vira uma partícula pequena e daí vocês têm... E os minerais que estão lá presentes naquela rocha, eles permaneceram inalterados quimicamente toda a vida. A entidade química permanece sendo a mesma. Minerais primários, a gente chama isso. Minerais primários ou minerais litogênicos, que vêm da origem da rocha. Litos, né? Então, esse mineral, ele está ligado diretamente com a rocha. Aí tem um segundo tipo de mineral que pode aparecer, que é quando esses minerais eles se solubilizam, parte deles, os mais solúveis, tem muitos que têm mais solubilidade, outros são menos solúveis. Minerais primários que permanecem no solo por mais tempo são os mais resistentes ao intemperismo. Quartzo, feldspato, tem outros que, à medida que a rocha vai se alterando, já no início, ele já começa a dissolver, tá? Começa a dissolver e fica aquela sopa de nutrientes e cria um ambiente até que satura do nutriente e ela começa a reprecipitar, formando novos minerais, novas entidades químicas. Ou os minerais secundários, que a gente chama, ou os minerais pedogenéticos. E aí os minerais pedogenéticos têm a ver com a gênese do solo, com os fatores de formação do solo que vão estar atrelados ao clima, ao relevo, aos micro-organismos e tudo mais. Então é perfeitamente normal você ter uma rocha aí com uma matriz muito parecida, mas que ela está desenvolvendo em diferentes ambientes, pode formar solos diferentes com minerais diferentes. Tá? Mas só que não tem como, por exemplo, você imaginar que numa região tem arenito botucatu, que é um tipo de rocha sedimentar formada por sedimentos de areia, por isso o nome é arenito, e você encontrar lá grandes quantidades de minerais, argila minerais, tipo 2:1, 1:1, vermiculita, esmectite, entendeste? O que vai ter de predominante lá? Provavelmente quartzo, feldspato, essas coisas que estão presentes em sedimentos que originaram aquela rocha. Então, tem uma matemática por trás das coisas. Se vocês entenderem isso, conhecer esse conhecimento, está nos livros. Isso aí está nos livros de pedologia. Um livro que eu super recomendo, se quer conhecer, tem vários na literatura. No Rio Grande do Sul, tem um livro que é um espetáculo, que é Solos do Rio Grande do Sul. Solos do Rio Grande do Sul conta a história de formação dos solos do Brasil, do Rio Grande do Sul. Tem outros livros, né, de outros autores no restante do Brasil também. Tem uma escola muito forte de pedologia no Brasil. Às vezes não são talvez tão acionados, porque é uma área que, bom, fertilidade parece uma coisa que desperta mais interesse das pessoas, convidar para falar, por exemplo, né, de nutriente, eficiência, é uma coisa que está no dia a dia. A pedologia não, mas deveria ser o contrário, porque se você está trabalhando numa propriedade, como eu comentava antes, às vezes ela está por gerações na mesma família, e você continua, olha a ligação que é isso, né? O teu solo vai permanecer o mesmo. Ele não vai mudar a sua entidade lá, a pedologia dele, não vai mudar no tempo. Você pode quimicamente alterar algumas coisas, mas os minerais que vão estar lá presentes, eles vão, em grande parte, continuar lá. Então, vale a pena você estudar mais. Pedologia é uma ciência que está, assim, precisando, né, de mais atenção, acho que dos agrônomos em geral, dos técnicos em geral, que é conhecer a formação do solo. Porque senão a gente fica fazendo generalizações. Ah, eu tenho meu solo aqui arenoso, meu solo siltoso. Então, mas o que tem na fração silt pode, sim, definir estratégias de manejo completamente diferentes dos solos. O que tem na fração argila também. É, entendesse? E eu acho que essa que é a, acho que a mensagem que a gente podia deixar, né? Até se um dia vocês quiserem um pedólogo para falar, a gente pode indicar também outros colegas do departamento que trabalham com isso, né?
Por favor, porque...
Tu tinha até indicado já em outro momento, só que eu acho que a gente não sei se a gente conseguiu falar com eles, mas eu tinha uns contatos que tu tinha me passado ainda, porque essa parte de pedologia é uma parte interessante, a gente já queria ter trazido para ser conversado. E outra questão, né? Se for ver toda essa questão de parte de nutrientes, minerais, a composição do solo, eu não sei até que ponto isso também afeta, às vezes, até na própria água que o pessoal tem dentro da propriedade. Claro. Por exemplo, eu tenho uma água lá que é utilizada para pulverização. Sim. E tem a dureza da água, né, que é a presença ali dos minerais e assim por diante que tu tem ali, e às vezes afeta diretamente até a eficiência dos produtos que estão sendo usados, né?
E digo mais, Eduardo, sabe que tem uma coisa que eu sempre questiono, às vezes, agora essa semana passada teve uma intervenção lá com o pessoal que trabalhava com essas plataformas multi para ajudar no agro, tomar decisão, e muitas delas usam agricultura de precisão, por exemplo, seja ela especializada, seja ela por zonas de manejo, né? E às vezes a gente separa, zona de manejo, para mim, olha os mapas de zona de manejo, geralmente nas canhadas, nas regiões assim, mais é uma zona de baixa, por quê? Porque lá o solo já mudou também, não é o mesmo do topo. Então, eu vejo assim que se um dia alguém, né, incluir o fator tipo de solo com um detalhamento bom, não grosseiro, detalhamento bom, de você conseguir identificar o tipo de solo, qual a espessura do horizonte A, qual a espessura do horizonte B, se tem presença de um horizonte E ou não, em uma encosta, né, desde o topo até a encosta, até lá perto do rio, isso aí é uma informação chave para você manejar os nutrientes, para manejar o solo, para até definir, né, o que vai ser prioridade, o que a gente vai plantar em cada local. Isso está se perdendo, isso se fazia mais antigamente. Isso é uma coisa que a gente tá deixando de lado, né? Em detrimento, a gente tem muita informação, tem outras formas de conseguir dados, mas esse dado, ele não está disponível em uma plataforma, né? A gente precisa, tem um mapeamento que pode ser muito refinado ainda. Ele tem uma escala muito grande, então tem imprecisões que seriam justificáveis de você, né, fazer um levantamento num nível de propriedade, porque você vai ficar na propriedade por muito tempo. Imagina contratar um pedólogo para fazer um mapeamento do solo, da propriedade. Olha que interessante, quem é que tem isso? Quem é que tem essa informação? O meu tipo de solo, eu sei que daqui até 50 metros saindo aqui da sede, mudou o solo, depois de mais 100 é um outro. Entendeu? Olha, e esse tipo de informação, ninguém tem ainda disponível, mas o serviço ele existe e poderia ser muito bem... utilizado, né?
Sim.
Porque nós temos pedólogos aí disponíveis no Brasil.
E daí entra naquela máxima, a gente tá vendo que cada vez mais está acontecendo de voltar um pouco para trás, não voltar, mas começar a observar novamente o mais básico, e não sei qual tecnologia, vamos dizer assim, que sai muita tecnologia, muita coisa pro mercado, e a gente abraça, acha que é aquilo lá, vai utilizando, e não vê aquela eficiência, não vê aquele desenvolvimento, porque muitas vezes tu não está conseguindo utilizar realmente como deveria, né? Porque está faltando essa parte básica que traz todo o norte, vamos dizer assim, para tu usar qualquer tecnologia, produto, para realmente ter uma eficiência maior. E cada vez mais, em toda a parte do agro, a gente acho que pode dizer, está vindo para isso. Que nem eu trabalho mais com cultivares, por exemplo, de soja. Cada uma vai se adequar melhor a um local específico, numa população específica, plantado num ano específico, num solo específico, tudo vai variar, mas o que me traz essa informação é entender como ela se comporta em cada um dos casos e onde é que eu vou colocar ela para ter uma melhor utilização, vamos dizer assim, um melhor rendimento. Muitas vezes eu boto em todo o estado, vai ter 900 dados diferentes, 900 resultados diferentes. E o mesmo acontece com todo o restante. Então, essa parte que tu traz da necessidade, e até que nem o Eduardo falou, a gente já quis trazer, mas muitas vezes acabamos não dando tanta importância, porque é falado pouco isso, né? A questão de pedologia, o desenvolvimento, E são coisas que nós, como podcast também, acho que é quase um dever começar a trazer mais essas questões para realmente conseguir botar uma pulga atrás da orelha e trazer a necessidade desses conhecimentos para o agro como um todo, né?